Novo presidente da Petrobras defende caminhos para descarbonização e ele destacou que a empresa tem papel fundamental, deve ser a impulsionadora da transição energética do país, mas também defendeu investimentos em petróleo e gás e busca por novas províncias produtoras de petróleo. Vamos entender um pouquinho melhor, né? Qual afinal é o papel da Petrobras nesse processo de descarbonização, esse caminho quase sem volta, né, para energia limpa. E eu converso sobre o assunto com o professor Cleiton de Carvalho Carneiro, do Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo, da Escola Politécnica da USP, a Poli. Bom, antes da gente entrar na análise propriamente dessas falas do novo presidente da empresa, né, importantíssima empresa brasileira, vamos explicar para o ouvinte, para a gente entender melhor o discurso. O que é descarbonização, né? A gente sabe que tem a ver com emissões de gás, de emissões de carbono na atmosfera. Mas o que, que isso representa? Por que esse é um caminho importante para a busca da energia limpa, né? As grandes empresas são motoras responsáveis por esse processo, assim como os governos. Mas que processo é esse, professor?
Importante essa pergunta, né? Porque a gente fala bastante da descarbonização, mas a gente precisa entender um pouquinho como que funciona esse processo. Né? Então, a gente sabe que quase que todas essas atividades humanas, elas acabam gerando emissão de CO2 para o meio ambiente. Né? E o que a gente tem visto, né, são crises climáticas decorrentes dessas altas emissões de CO2. E alguns setores específicos, eles são mais responsabilizados por essa emissão de CO2. Né? A gente sabe que cerca de 70% das emissões globais, elas são decorrentes da utilização, né, de combustíveis fósseis ou de determinadas combustíveis, né, que a gente utiliza para gerar energia e que, de alguma maneira, vai gerar alguma contribuição negativa aí para o meio ambiente. E grande parte dessas emissões são relacionadas ao transporte. Então, a gente ainda tem uma rede de transporte no mundo inteiro, né, que é muito utilizada, muito movida a combustível fóssil. Além disso, tem os processos de indústria, né, outros processos que nós acabamos por utilizar no nossa vida, né, de consumo, e vão de alguma maneira também contribuir para essas emissões globais. Então, há um acordo de diminuição até 2050 da gente chegar a um planeta mais descarbonizado, né, com níveis menores de emissão de CO2. Então, para isso, as empresas precisam, de alguma maneira, se rever, se readaptar e construir formas mais limpas, né, ou formas mais sustentáveis de produção de energia.
Sem dúvida. Bom, então, queima de petróleo tem a ver com o dióxido de carbono gerado. É uma reação química, né? Então, isso Perfeito. Libera e é o principal. A gente falou do carbono, há outros gases, mas esse é o mais importante pelo efeito estufa ou aquecimento global, professor. Agora, vamos olhar, as grandes empresas são responsáveis de diversos setores, né, industriais, por isso, mas uma empresa do porte da Petrobras, com o que ela faz, então, como é que esse processo que agora diz, sugere o novo presidente, né, o Prats, Jean-Paul Prats, dizendo que a empresa tem que ser protagonista e impulsionadora da transição energética. Então, pensando na realidade da Petrobras hoje, como é que esse processo se dará ou já vem se dando, ao mesmo tempo em que ele diz, olha, tem que continuar investindo, né, em petróleo, em gás, tem que buscar novas áreas produtoras, mas a gente, ao mesmo tempo, tem que fazer esse caminho da descarbonização. E como é que isso é possível?
Uma boa pergunta. A Petrobras, eu acho que ela vem sendo uma empresa líder, né, e reconhecimento internacional por isso. Na produção de petróleo, a gente deve pensar a descarbonização não como um processo único, mas sim como um processo distribuído em toda a cadeia. Né? A gente sabe que a cadeia do petróleo, ela começa desde a exploração, né, de procurar aonde que os reservatórios estão localizados, aí desenvolver as perfurações de investigação e depois esses campos exploratórios, eles passam a produzir o petróleo. E após essa produção, a gente tem todo um caminho de transporte, depois até chegar nas refinarias, onde a gente vai transformar esse petróleo em um combustível tal como aquele que a gente utiliza nos nossos carros. Uhum. Então, toda essa cadeia, ela tem formas de gerar ações com baixo carbono, né? A plataforma, por exemplo, a gente tem aquela cena que é clássica na imagem da gente, de uma plataforma queimando, né?
Exato.
Exato. Então, a gente sabe que o petróleo já tem determinados níveis de CO2, né? Então, ao invés de você queimar esse gás ali na plataforma, já existem mecanismos de você reinjetar o CO2, fazer uma planta de separação do CO2 do petróleo, né? E reinjetar parte desse CO2 aos reservatórios. Isso pode ser utilizado como ação mecânica, né? De empurrar o óleo, né? Ou seja, auxilia na recuperação do petróleo e, ao mesmo tempo, ele fica ali armazenado, estocado nos reservatórios de petróleo. Então, essa é uma possibilidade de descarbonização e que a Petrobras já vem fazendo bastante, é referência mundial. Campo de Tupi, salvo engano, é um dos maiores do mundo, né, com esse sistema de reinjeção de CO2. Né? E, aliado a isso, toda a cadeia ela tem possibilidade de desenvolvimento de ações para diminuição dos níveis de CO2, né, jogados no ambiente. Por exemplo, também eu posso mencionar o desenvolvimento de combustíveis mais limpos, né? Já existe uma iniciativa da Petrobras, que é o desenvolvimento do diesel renovável, bioquerosene de aviação, né? Tudo isso também auxilia na transformação desse combustível para que a matriz consuma é menos danoso ao meio ambiente.
Ou seja, é possível fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? Esses processos vão sendo avançados, quer dizer, novas tecnologias, né, professor? E aí acho que é um ponto sensível, estou falando com especialistas, a gente está falando, né, de quantos estudos a academia promove, enfim, a busca por tecnologias mais limpas para promoção da energia limpa, isso está avançando no mundo todo, a USP dá sua contribuição, a Escola Politécnica, quer dizer, isso aí tem que caminhar junto, né? As grandes empresas, ou elas mesmas investem, ou elas estimulam esses estudos, esses investimentos através de parcerias. Isso é um caminho muito necessário.
Sem dúvidas. A gente percebe que grande parte dessas descobertas, né, quando a gente fala em diesel renovável, ou mesmo na interação entre as rochas e os fluidos, né, para desenvolver uma ação de estocagem, de armazenamento, ou até as tecnologias de separação de CO2, essas iniciativas elas partem de pesquisas, né, de ações envolvendo tanto as empresas quanto a academia, uhum, né, nos projetos de pesquisa. E aqui no Brasil, em específico, nós temos uma lei de incentivo vistoriada, né, pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP, que destina parte dos recursos da produção, né, para investimento em pesquisa. Então, uhum, isso é muito positivo, no sentido de que, dentro da academia, além de formar recursos humanos, desenvolver pesquisa, a gente também está contribuindo, de alguma maneira, para o avanço da tecnologia que vai influenciar na descarbonização, por exemplo.
Muito bem. Não gostaria de deixar de falar também da necessidade sempre e ainda do investimento da Petrobras, professor, na busca de novas áreas produtoras de petróleo, gás, quer dizer, isso também continua, isso é uma necessidade. Quer dizer, o mundo vai usar petróleo derivado, né? Combustível derivado de petróleo durante muito tempo ainda, né?
Perfeito. Né? Essa colocação é muito bem posta, né? Porque o petróleo, a gente por vezes tem essa facilidade ou essa forma, né, de colocá-lo como um vilão, mas a gente percebe que o petróleo ele tem uma quantidade de aplicações que vai muito além da utilização como fonte energética, né? A gente utiliza petróleo como pigmento, como desenvolvimento de fármacos, como asfalto, né? Desenvolvedor de insumo para asfaltos, né? Para pavimentação de vias. Então, a gente tem utilizações muito amplas para o petróleo que vão além da utilização, dessa utilização para queima, que é a fonte energética. E, além disso, a gente tem a possibilidade, né, de desenvolvimento de formas de descarbonização do petróleo. Eu acho que isso que está em voga agora, né, as maneiras de tornar esse combustível ou esses derivados mais limpos e menos danosos ao meio ambiente. Então, eu entendo que há uma necessidade ainda ampla, né? O petróleo não é especificamente o vilão, talvez os vilões somos nós mesmos com os nossos consumos, e temos que refletir sempre sobre essa forma de consumir de maneira mais sustentável e tentando buscar essas tecnologias para descarbonizar petróleo.
Perfeito. Bom, a Petrobras está nesse caminho, é isso que a gente quer dizer, né? Já está nesse caminho da energia limpa. Professor Cleiton de Carvalho Carneiro, da Poli, conversando aqui com a gente, ele do Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo, nos esclarecendo sobre a descarbonização, a importância disso para conter o aquecimento global, o envolvimento das empresas, especialmente da Petrobras, como impulsionadora da transição energética no país. Professor, muito obrigada por participar aqui do jornal, pelos esclarecimentos para o nosso ouvinte.
Perfeito, eu que agradeço, Roxane.
Até a próxima.